E aí, galera, começa agora mais uma edição de Open Shibun, edição número 110, extremamente atrasada, mas tudo bem, acontece. Eu estou aqui com o Luke Lucas.
Oi!
Eu sou o Vaso Júnior, né? E, bem, hoje estamos gravando num dia completamente atípico, porque tá atrasado pra caramba o podcast, mas aconteceu, não acontece de ter problemas com computadores e coisas do tipo. Enfim, Brasil, sensacional partida contra o Chile.
Ah, mas já tem gente desesperada já. Já tem gente falando, ah, meu Deus, não vai classificar. Calma, calma. Sabe o que mais me deixa puto? É nego falar, ai, mas que saudade da seleção de 2002. Parece que não teve eliminatória em 2002, né? O pessoal já esqueceu que teve Leão e Luxemburgo na eliminatória de 2002. Ah, meu Deus. Ah, a Argentina é muito melhor. Aí vai a Argentina e perde 2-0 do Equador na casa deles. Só muito nervoso.
Não, o Brasil e a Argentina vão brigar aí pela terceira colocação.
É, normal. Ah, 5 classifica, cara. Não tem problema, não.
É, classifica um quarto, tem um repescagem contra a Austrália. Puta que pariu.
Ah,
contra a Austrália, desculpa.
Contra
a Austrália. A Austrália, o Castralho é um nível de. É um time é de asiático. Nível, ele vai pra Ásia. Tem que jogar contra Nova Zelândia.
5 classificam, vamos falar sério, né? Porra, 5. É ridículo. Eu realmente, o pessoal é muito desesperado. Aí tem o cara, ah, eu vou parar de torcer pro Brasil, porque ele está ruim. Gente, eu não parei de torcer pro Corinthians porque o time tinha o Betão no zagueiro. Então não vai ser agora que eu vou parar de torcer.
O Luke não parou de torcer pro Corinthians quando anunciaram que o Wagner Love ia entrar no time.
Tá foda, eu vou te mentir. É líder do. É primeiro colocado do Brasileirão.
O mundo vai acabar, assim, porra. É impossível foda. Isso, cara. Como pode, cara? O Corinthians. O problema não é o Corinthians ter primeiro colocado, é o Wagner Love tá fazendo gol, cara.
É que a gente tá entrando em futebol aqui, mas o Wagner Love, ele me deixa puto. E me deixa puto ainda é os narradores tentando aliviar pro Wagner Love. Não, ele é um merda. Para de aliviar esse filho da puta.
Enfim, antes de a gente perder todo o nosso público-alvo que não gosta de futebol, provavelmente tem muita gente. Então, essa edição a gente vai fazer aquela edição que a gente deveria fazer a cada 3 meses, mas eu meio que sempre esqueço e, bem, tanto faz. A gente vai falar sobre o que a gente está assistindo, o que a gente está lendo, aquelas coisas que a gente já está acompanhando há muito tempo e que a gente não indica, algumas delas a gente não indica na parte principal de indicações, porque não terminou, né? A gente ainda tá acompanhando. Ou porque não é tão bom assim, a gente tá acompanhando por acompanhar, por inércia.
Agents of Shield.
Pô, tu disse que não ia assistir, cara.
Eu assisti, porque eu sou um verme. Eu sou um verme.
Você é um verme mesmo.
Não tinha nada pra fazer, velho. Meu computador voltou, tava sem internet, eu já tinha baixado. Já... Ah, vou ver.
Ah, você baixou já na esperança de assistir um dia.
É que o meu pai curte.
Sei.
Não, meu pai curte, eu baixo pra ele. Mas mesmo assim eu assisti.
Tá é certo, tá certo. Mas bem, daqui a pouco você fala do teste estreia de Agents of Shield. Eu ainda não vi a estreia do Flash pra falar, mas...
Deve ser melhor.
É, eu não tenho a menor dúvida disso. Enfim. Vamos falar então nessa primeira parte, como sendo uma introdução, o que a gente fez nas últimas semanas, o que a gente... assistiu, que a gente assistiu e terminou, né, de preferência, pra não quebrar o tema do podcast, e, sei lá, qualquer coisa da vida cotidiana que ache relevante comentar aqui, fora a derrota do Brasil pro Chile ou da Argentina pro Equador. Luke?
Eu tô esperando você me chamar.
Eu pensei que já era padrão, sabe, assim, sempre você, né?
É, eu vi Missão Impossível 5. Dos 5 eu preferi ele. Eu ainda não entendi muito bem porque tanta babação de ovo pra guria nova lá, eu achei ela ok. Não é demais, né?
Eu acho que só por isso, mas as outras também eram, né? Então, não sei.
É que eu ouvi o Rapadura Cash, o Omelete, eu li mais em algum outro site assim. Todos, nossa, ela é incrível, ela é maravilhosa.
Não.
Ela é ok, né? Eu não vi nada diferente nela.
Eu pensei que você não escutava mais o Rapadura Cast.
Eu já disse, eu sou um verme, eu acabo ouvindo. Porque não tem nada pra fazer, acabou os podcasts.
Não tô dizendo que o Rapadura Cast é ruim, é porque o Luke já várias vezes falou que não gosta muito.
Eu não gosto, mas eu continuo ouvindo. Mas tem outros que eu não gosto mesmo, eu não ouço. Tem uns outros lá. Aquele que tem um escritor lá, que é o rei dos escritores.
Esse eu ouço. É... Eu gosto, né? Então, tudo bem, tudo bem.
E o outro lado, aquele podcast que eu gostava das pessoas, eu parei de gostar dele.
Também realmente é.
Missão Impossível 5, eu acho que dos 5 ele é o meu preferido. Eu gosto muito do 4 do terceiro, mas o 5 eu achei melhor.
Eu já tinha falado pra você antes que o meu preferido ainda é o primeiro, né? Eu gosto muito do terceiro também. Mas o 5 é bem legal, assim, eu me lembro na época que eu falei e tal, mas eu acho bem legal. E é legal você ver que agora o Tom Cruise não... Ele, agora a velhice chegou, né, pro cara, porque tem que chegar pra alguém, cara. Você vê ele correndo ofegante agora dessa vez. Dá uma corridinha e começa a cansar.
É igual o Vin Diesel, tá barrigudo também.
Mesmo assim, teve a cena do avião.
Fiquei triste com a imagem do Vin Diesel, eu falei, tão ficando velho, até o Vin Diesel tá barrigudo, é que a coisa chegou mesmo, tá passando tempo. Triste. Só o The Rock que fica cada vez maior. O resto vai envelhecendo, vai engordando. Eu vi Spy, o filme daquela gordinha lá do Mike e Molly, que ela é uma espiã. É um filme ok, divertidinho. Tem alguns probleminhas, mas eu achei legal que não se apega tanto à piada de gordo, que é o tipo de humor que ela faz. Então eu não tive tanta raiva dela, assim. É legal. Ok.
É foda que, tipo, isso, eu nem culpo ela, né? Tipo, ela faz a piada de gordo. Porque o cinema americano, muitas vezes, comédia, eles sempre têm esses estereótipos chatos pra caralho. Então tem muito filme, porra, tem um gordo, os caras vão fazer piada. É triste, mas é a verdade, né? Fazer o quê?
Mas ela aceita também fazer esse tipo de coisa.
Tudo bem, ela aceita. Eu tô dizendo que a culpa não é exclusivamente dela, né? Não é que ela chegue lá, tipo, vamos fazer piada agora de gordo. Não, mas porra, eu acho que, tipo, se não tiver, ela vai achar até melhor, porra.
Mas é o que eu falo, ela faz ela sempre tem a piadinha de gordo.
Então, como você falou, tipo, no Spy ela parece muito, muito menos ruim, vamos dizer assim, do que em alguns outros filmes que você viu e que eu vi, né? Eu só vi 20 minutos de Spy porque o cinema... 20 minutos não, acho que 10 minutos de Spy porque a luz faltou, né, no cinema quando eu tava assistindo.
É, a vida é triste. Mas é ok, é um filme legal. Maravilhoso, meu Deus! É o melhor filme de espião que já vi. Mas é o Jason Statham, vale você ver o filme, porque ele é muito bom. Ele é um cara foda. Tá saindo aí Secret Wars da Marvel, né? Tá atrasado pra cacete. Saiu a edição 6, acho que 2 meses atrasado, 1 mês atrasado. Continua foda pra caralho, é muito bom. Só queria dizer isso. Chupa DC.
Não tô preocupado, cara. Eu não vou dizer que é. Foda-se, tipo. Parabéns, Convergence da Marvel é bem escrito, parabéns.
É, porque o da DC era muito triste.
Que bom, né, cara? É porque, tipo, sabe qual é o problema? É que, tipo, o cara que fez o Convergence da Marvel é o mesmo cara que tava escrevendo as coisas do Quarteto Fantástico da época que o pessoal tava achando bom, que é o cara que ele troca figurinhas com o Grant Morrison. Então, tipo, tem um monte de coisa igual a porra do Multiverse na Marvel. Só que na hora do conversa, quem escreveu não foi o Grant Morrison. Foi uma porra de um outro babaca lá que é ruim pra caralho.
Não foi o Grant Morrison que escreveu a conversa? Tem certeza?
Tenho certeza absoluta.
Então tá bom.
Multivest é do Grant Morrison. Convergence não.
Que bosta, hein?
E olha, deixa bem claro. Eu não sou um Morrison vet, assim. Eu acho que ele, às vezes, complica muito mais do que devia. Embora também não vou dizer que ele fica revirando o lixo do Alamu. Vamos lá.
Malditos camundongos que guaxinins que remexe o lixo do Alamu.
Eu queria ver alguma declaração do Alamu sobre agora a HBO lançar o seriado ótimo, cara.
Mas o legal é as notícias do All New, All Diferente, que é a mesma merda da Marvel, que tem umas revistas bem diferentes mesmo.
Assim, é muito bom. Porra, os Vingadores Novos com o Deadpool como líder.
Quê? Da onde você tirou isso, cara?
Pô, tem um grupo novo de Vingadores no All New, All não sei o bababá aí, que o Deadpool é o líder, caralho.
Ah, você tá viajando aí.
Não, não tô viajando não, porque eu falei dessa notícia num outro cast que eu gravei. Eu vou até
tá viajando aí. Mas tem algumas revistas novas aí, eu não li ainda, mas eu espero muito por elas. É isso. Tô gerando Dark Souls de novo. É, fiz um personagem novo.
Para de jogar esses mesmos jogos de sempre, cara. Que é isso?
Eu não posso comprar jogo novo, é vida.
Porra, cara, o negócio tá triste aqui, cara. Tá R$8 o jogo da princesinha lá, que eu esqueci o nome. Não, é aquele jogo que é feito com Unity, que é um jogo de RPG, que tem uma princesa e
eu
tal.
Eu sei, eu tenho ele.
Eu sei, tu gosta dele, só não lembro qual o nome agora. Eu sei que.
Nossa, eu esqueci totalmente.
A Steam mandou uma mensagem pra mim dizendo que tava 75% de desconto e eu não posso comprar. Se tivesse mais R$1 na minha carteira em Steam, eu comprava.
Mas ele é bem legal. Vale a pena. É. Mas é. Com Need for Speed aí, R$300, né?
Aí final do ano vai dar tudo certo e as coisas vão ficar melhores, cara.
Não, com Need for Speed a R$300 tá difícil ter jogo novo. Mas é isso. Não fiz muito mais coisa, não. É, tava sem computador aí por uns 5 dias.
O Kanye Avengers, cara. O Kanye Avengers, número 1. A equipe é formada por Capitão América, Veiaco, Vampira, Tocha Humana, Mercúrio, Homem-Aranha, Dr. Voodoo, a Sinapse e o Deadpool, que inclusive na capa ele aparece como um líder.
Ele não é líder, cara. Tá inventando.
Eu não tô inventando. É sério, eu não tô inventando. E vou te falar, a porra do design dessa revista é feia para um cavalinho.
Normal. É que você não viu Humberto Ramos ainda. Humberto Ramos é foda. Mas é isso, não fiz muito mais coisa, não. Só queria reclamar aqui da minha faculdade, que me obriga a ver palestras. Eu tive que agora brincar com o Massinho em uma das palestras, com... Desenvolvimento Scrum, que é aquela palestra que o cara, vocês vão desenvolver um negócio comigo. Aí vocês vão desenvolver a cidade de Tóquio. Aí tinha Lego e Massinha, me fizeram brincar com Massinha. Vai tomar no cu. Eu queria ir pra casa ver o jogo da seleção brasileira, seus filhos.
Sério, caralho.
Sério, é foda. Vai você, mano, o que você fez essa semana aí?
Então, tipo, nas últimas 2 semanas eu tive que correr pra lá e pra cá pra procurar documentação pra poder entrar na faculdade como professor, né? Então eu não fiz muita coisa. É, não fiz muita coisa mesmo. Fora que tá tendo uma reforma aqui em casa, então piorou ainda mais o fato de eu não fazer muita coisa. É, basicamente eu joguei Fire Emblem. De novo, né? Mas tem uns filmes que eu vi nesse gap, não necessariamente... É porque, tipo, acabou que... Se tornou um podcast quase que 3 semanas, né? No final das contas. Então, nesse gap eu vi alguns filmes. É, eu vi o último filme do Woody Allen, que é O Homem Irracional, que é com o Joaquin Phoenix e com a garotinha que faz a Gwen Stacy no filme do Homem-Aranha, que eu esqueci o nome. E é ruim. É, tipo assim, é foda, cara. Porque, eu não sei, o Woody Allen sempre faz filmes cabeças, com pegada de humor e tal. E eu curto, geralmente, os filmes dele. Só que nesse... Não tem nada de engraçado, a trama é sem pé nem cabeça, ela começa de um jeito que... tudo bem, tá discutindo filosofia e blá blá blá. Aí do meio do nada o cara tem uma ideia maluca, vai atacar não sei o quê, e é muito sem sentido, assim. É tudo muito, muito mal construído. Não vou nem dizer que é mal interpretado, porque os atores são bons e tal. Mas, tipo, a história é muito sem pé nem cabeça, os diálogos, alguns são completamente viajados e tal. Independente do fato deles tentarem usar um monte de coisa de filosofia que muita gente não vai entender, tipo, é uns diálogos muito assim, que loucura, assim. É, os caras estão fazendo só pra parecerem pseudo-inteligentes. E eu não tô falando dos atores, novamente, eu estou falando mais por questão do roteiro. Então... É um filme que realmente é muito chato, na minha opinião. É um pior filme do Diário dos últimos 5 anos que eu vi. Na minha opinião, claro. Mas realmente eu não tô achando nada legal e eu não vi críticas tão boas assim sobre ele. Em geral, eu não indico. Pra quem gosta de Diário, pra esses pseudo-comunistinhos aí que gostam de Diário, e eu tô me incluindo.
Olha aí, os preconceitos.
E eu estou me incluindo nisso, apesar de eu não ser comunista.
Malditos comunistas de faculdade.
Então vou refazer a frase. Esses pseudo cinéfilos aí.
Tênis verdes aí que gostam de Alien.
Esses tênis verdes aí que gostam de Alien. E eu estou me incluindo, né, nesse grupo, apesar de eu nunca ter usado um tênis diferente de preto e branco. Mas realmente não é um filme legal.
Meu sonho é passar Velozes e Furiosos nesse cinema tênis verde aí. Passa Velozes e Furiosos, muito bom.
Tu tava falando dos caras de tênis verdes exibindo, né? Porque, tipo,
é.
Foi um cinema que exibe tanto Velozes e Furiosos quanto o filme do Jalen que eu vi.
Ah, que triste.
Mas bem, eu vi o Maze Runner 2, eu gostei do primeiro, a gente tinha falado, acho que tu também disse que gostou, né? Não, uhum. Ah, que coisa toda, mas é legalzinho. E tipo, o segundo ele é videogame total, roteiro, joga pra lá. Se você botasse a câmera do protagonista em primeira pessoa, era praticamente um jogo de videogame, cara, assim. Como eu disse, tem até a cidade da correria no começo, tipo, os caras tem que fugir num complexo militar, aí depois tem que correr dos zumbis, aí tem uns zumbis mais escrotos ainda, né, que tem que ter aqueles zumbis de fases maiores e tal, tem pirata, tem rave maluca, tem corrida contra militares ao belo estilo Halo, porque as armaduras dos caras é muito Halo, então, tipo, é videogame total, assim. E é tipo, correria, aí um momento de fala e tal. Aí correria, um momentozinho de fala. E correria, é só isso o filme. Mas, tipo, ele consegue ser uma diversão sessão da tarde razoável. Eu não acho que é uma merda de filme, não. Mas, assim, se eu soubesse que o segundo filme ia ser assim, eu não teria ido no cinema, apesar de eu ter gostado do primeiro filme. Eu realmente achei que ele é inferior... Apesar dessa ideia, porra. Foi tradução praticamente de um jogo de videogame pro cinema, como nenhum outro filme de jogo de videogame consegue fazer.
Que isso, pô, Doom aí.
Eu acho pior que o momento da primeira pessoa, a melhor parte do filme.
Eu não vejo hoje em dia, não. É ruim, é muito ruim.
É, o filme já era ruim na época, cara. É o The Rock, né, cara? Foda. A gente viu até aquela merda do Scorpion Rei, né?
Então... Não fale mal de Escorpião Rei. Escorpião Rei é foda pra caralho.
Não, Escorpião Rei é uma merda, cara.
É muito merda. Bom, cara. De é verdade.
Não, cara. A Múmia é um filme legal. O Escorpião Rei é uma merda.
Muito melhor que a Múmia e Escorpião Rei, cara. Você tá mal.
Ok. Eu vi o Hotel Transilvânia 2, que é um excelente filme. Ele é bem melhor do que o primeiro, na minha opinião. E realmente, porra, eles acertaram muitas das coisas que não eram falhas, mas que, tipo, não era tão legal assim no primeiro. Nesse segundo, o roteiro é muito, muito bem feito, a animação tá foda, as piadas estão com um timing muito mais legal do que no primeiro filme. Assim, eu fiquei muito feliz com esse filme. E, tipo, quando eu vi o Hotel Transilvânia, eu não esperava um Hotel Transilvânia 2. Eu não, tipo, se tiver, foda-se, porque na teoria, assim, eu não tava tão interessado. Mas agora que eu vi o Hotel Transilvânia 2, eu quero o Hotel Transilvânia 3, porque realmente foi muito legal. E é difícil, porque essas animações que estavam vindo nesses últimos tempos, o filme 2 geralmente está sendo mais fraco do que o 1, né? O meu avatar favorito, o 2 é mais fraco, o Tá Chovendo Burger, eu não sei se o 2 é mais fraco, acho que é no mesmo nível do 1.
É, que não é muita coisa.
Já não é muita coisa e tal, né?
O 1 é ruim demais.
É, que mais que teve por aí de 2? O Kung Fu Panda, o 2, é bem, bem inferior ao primeiro. Não acho tão ruim, mas ele é inferior ao primeiro. É, que mais que teve aí? 1 e 2? Não sei, não lembro. Não sei. Mas bem,
Como Treinar Seu Dragão.
Que também, né? O 2 é bem...
É bom, eu prefiro o 2.
Não, cara, não. Não é melhor não, cara.
Eu realmente não vi tanta coisa ruim do 2,
não. Eu não acho ruim. Só que ele é melhor que o primeiro, não. Mas enfim. O Atlas Journey realmente é bem, bem mais legal, assim, na minha opinião, o segundo do que o primeiro. E é isso. Fire Emblem, não vou falar mais. Quando eu finalmente conseguir gravar o Yo-Ho-Ho, que há 3 semanas eu tento gravar e não consigo, eu falo pra caralho Fire Emblem. E... falar mais uma vez de um vídeo que eu tinha falado pro Luke, que é um vídeo, né, do YouTube, que é falando sobre o outro lado do por trás da Okigahara, né, que é aquela floresta do Japão dos suicidas. E, tipo, foi muito legal a forma como foi construído, que é um vídeo lá do canal do Kurionautas, lá do Rusmeier. O título é O Outro Lado do Jukai, né? E que ele mostra que a Okigahara, apesar de ter esse lado bizarro, né, dos suicidas, ela também tem o seu lado bonito de várias formas, tipo, é um lugar que se tem várias excursões, que se tem, não pra ver os mortos, pelo amor de Deus, tem o lado bonito mesmo da floresta, né? Tem casamento, cara, lá, então, tipo, a floresta não é só aquele lado bizarro dos suicidas e tal. E já que você falou da outra vez do vídeo dos suicidas, cara, tem outro vídeo desse mesmo canal que eu indico, que é... O nome é Dr. Kiriko, que é falar sobre um caso japonês, exatamente um caso clássico de suicídio, mais ou menos suicídio de massa, que não é bem suicídio de massa, que é bem legal, porque é uma história bem dramática, assim. Apesar desse nome, não é que o cara fosse um vilão e coisa do tipo. Mas bem, fala um pouquinho mais desse canal daqui a pouco. E eu vi um outro filme, mas vou falar na parte de indicação. Steven Universe, Great Falls, acho que não precisa falar nada não, né?
Chega de...
Então, vamos pra parte principal desse podcast. A gente vai falar sobre as coisas que a gente continua acompanhando. A gente vai falar de tudo, obviamente, mas a gente vai falar de coisas que a gente começou a acompanhar nos últimos tempos, nos últimos 3 meses principalmente, que a gente acha interessante falar, ou porque é bom, ou porque é ruim, ou porque a gente tá querendo falar de qualquer jeito. E a gente vai falar sobre várias áreas dessas partes sequenciais. Por exemplo, não vai falar de filme, porque filme você vê e já viu, pronto. Então a gente já falou, provavelmente, de todos os filmes que a gente viu e que interessavam falar nesse tempo. Mas falar de seriado, vai falar de quadrinho, vai falar de animação e o que mais a gente estiver vendo. Como só tem eu e o Luke, então não tem muita escolha, né? Luke, por favor, começa aí.
Falar primeiro da parte dos animes, encerrou mais uma temporada, né?
Uhum.
Falar de Dragon Ball Super, tá uma tristeza. 3 episódios.
Que não encerrou ainda.
3 episódios, não acabou nem a parte do Bills ainda. Tá uma luta que o Goku apanha, ele, mas ainda isso é quase Toguro, né? Ainda falta mais do meu poder, não é 100%. Aí ele fala que tá em 100%, luta, e aí ele descobre que tem mais que 100%. Poder. Então ele fica mais forte e vai ficando mais forte e a luta não acaba e a luta é muito, muito fraca.
E vale esse ataque de tudo isso já teve naquele filme.
Isso. O Bills é um personagem bosta, ele é um personagem merda demais, eu não entendo.
Eu vou te falar que eu gosto de Dragon Ball Z, mas até o Cell e assim, já arrastando, eu já acho que desde a saga do Buu só tem um vilão merda. E o Buu é o menos ruim deles, assim. O Daburá, o Bardi, era tudo merda, cara.
Mas desde a saga do Buu é uma saga. Agora é super.
Não,
mas
porra, desde a saga do Buu, tô pensando em episódios, porra, não em sagas, caralho.
Caralho. Mas o Bills é muito fraco. Nossa senhora, você não. O Majin Buu.
Mas ele depois... é muito forte, né? Ele é só um personagem muito ruim.
Ele é um personagem muito forte que quer brigar, igual de pudim. Aí você não sente, ai meu Deus, ele vai destruir a Terra, que medo. Você não sente isso. O Majin Buu gordo, você não tinha... É a mesma coisa do Majin Buu gordo. Você não tinha atenção nenhuma com o Majin Buu gordo. Ele só queria comer chocolate. Coitado. É. Mas depois com o Majin Buu lá pequenininho, capeta...
Majin Buu gordo. Ainda você tinha alguma atenção, porque ele transformava as pessoas em chocolate pra ele comer. O Bills nem isso. Ele só diz que vai destruir a Terra pra conseguir sorvete.
Fora a animação da Toei, que tá péssima, ele é muito triste, ele sabe que vai dar lucro isso aí, eles não investem porra nenhuma, e eles estão enrolando demais. Eles
sabem que vão ganhar dinheiro na TV fazendo qualquer coisa, eu vou fazer mal feito na TV pro pessoal comprar o DVD e o Blu-ray, pra ganhar mais dinheiro ainda depois.
Ele podia dar uma cutucada lá no dublador do Seu Caio, pra ver se ele tá vivo mesmo. Eu juro que eu vi uma mosca entrando pela boca do dublador do Seu Caio. Vai, né? Vai que... meio triste a situação dele. A animação da Toei tá terrível, o andamento dos episódios tá ruim. Tem um episódio que demora um episódio inteiro, 20 minutos, pro Goku virar Super Saiyajin God. Mas aí você fala, ah, mas o Goku pra virar Super Saiyajin demorou também um episódio. Mas é diferente, porque tinha uma tensão toda, você tava preocupado com o Freeza, tava preocupado com o Namekusei que tava fudido, o Kuririn tinha morrido, porra, o que tá acontecendo? Ali o Super Saiyajin God é o Bills esperando eles fazerem uma cirandinha, cirandar, e vamos dar meia volta no Goku, volta e meia vamos dar, e aí ele vira Super Saiyajin God, e é só isso, é uma merda. Sinceramente, eu não tô gostando nada de Dragon Ball Super. Isso porque eu tinha gostado do começo, tava animado. Eu realmente sou um verme.
Pois é.
Eu
não, realmente nós somos vermes, nós vamos continuar. Nós, entre aspas, porque eu tô parado do episódio 3, né? Mas vamos continuar assistindo isso, pior que seja, cara. A gente sabe disso.
Eu não sei.
Você vai, pô, você tá assistindo Agents of Shield, porra. Foda-se. Não pode
ser. Agents of Shield, foda.
Eu não sei se pode estar pior.
O Terminei Gangsta, outro que meio que me decepcionou. Meu maior problema com o Gangsta é do meio pro fim, que eles focam muito na situação dos Twilights, que é o pessoal lá, tipo aquele surdo lá que tem a chapa. É uma plot chata, é uma plot mal feita, e o anime terminou totalmente aberto, é muito engraçado. Ele não terminou nem com uma conclusão, ele terminou em aberto e falou, nossa, tomara que tenha uma segunda temporada.
Não, ou você vai ter que ler o estúdio que fez ele faliu.
Ou você vai ter que ler o papel manteiga da JBC. Então, eu acho que eu vou parar de ver. Eu deixei, né? Ficou lá. Ficou mais um anime que parou pela metade aí, que eu não vou saber o que aconteceu.
Eu só quero fazer uma pergunta. E cadê que era o novo Black Lagoon?
Cara, o começo é Black Lagoon. Você pode falar o que quiser, mas o começo é Black Lagoon. O problema é que eles desistem de ser Black Lagoon e aí fode tudo, aí que piora. Se fosse Black Lagoon, estaria beleza. Não tem alma, cara. O meu anime não tem alma, é impressionante. Muito triste. O que mais que eu vi que terminou? Charlotte, né? Que a gente tinha conversado no podcast que deu
certo. Não vou falar de novo, não. Deixa eu falar. Mas a gente pode falar Working.
Não, pera aí, deixa eu falar de Charlotte. A melhor sendo dublada em inglês todos os tempos. Parabéns pro dublador lá. Ele é incrível.
O japonês não sabe falar
inglês. Oh my gosh!
Ele sabe disso. O japonês não sabe falar
inglês.
Oh my gosh! A gente fala isso, mas a gente também não sabe falar inglês, porra.
Olha que eu saía, eu só falava um oh my gosh melhor que o que aquele cara falou. Muito triste.
O cara falando oh my gosh working. Ou o dublador do Senhor Caio?
O dublador do Senhor Caio, ele tá morto, mas pelo menos. Né? Coitado do Senhor Caio. Teve Working, o final de Working. Foi uma temporada pra mim perfeita, cara. Eu não tenho o que reclamar dessa temporada. Todos os episódios foram divertidos.
Eu diria que teve episódios emocionantes, cara. Até.
Teve, porra. É que eu não quero falar muito spoiler, né? Mas teve episódios que eu, porra, levantei da cadeira, comemorei, fiquei feliz por personagens que não existem. Por pessoas que não existem.
Realmente faz isso.
Mas eu acho que um anime que consegue fazer você comemorar pessoas que não existem, ele tem alguma coisa a mais, né? A única tristeza é em relação a um personagem que é a mãe do garoto lá, do protagonista. Ela foi hypada demais pra um personagem...
Pra não ser usada, praticamente.
É, ela apareceu nos 3 últimos episódios, mais ou menos, e não foi usada.
Ah, talvez ela seja mais usada aí no especial que vai ter. Não sei.
Especial.
É. Especial de uma hora, pô.
Esse especial foi muito do nada, velho. Foi muito bizarro. Mas é isso, de anime, tem mais algum anime que você queira falar dessa temporada?
Cara, da temporada passada... É porque tem uns que só eu vi, é meio complicado se, tipo, a gente falar. O Gatchaman Crowds, por exemplo, que eu gostei pra caralho, que é um anime sobre política, basicamente. Baby Steps acabou, tipo, agora sei lá quanto que vai voltar assim. Tem o Velódromo que, tipo, se tivesse uma temporada, beleza? Se não tiver, também tudo faz.
Que terminou com aquela velha história do protagonista que vai lutar, mas já tem tudo... desenhado, pegou o roteiro do diretor do anime na mão e falou, ah, isso que vai acontecer, que é meio chato, não aguento mais.
É coisa de anime, cara. Tem umas coisas que a gente já tá meio calejado. Mas eu tenho certeza que a primeira vez que você viu isso no mangá e no anime, você disse que foda.
Pô, porra, eu ainda gosto pra caralho do cara do Code Games, velho. O cara é foda, né, pra mim.
Ah, mas o cara do Code Games é foda, cara... pô, Lelouch.
Mas é a mesma história, ele também. É, vai acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e eu sei tudo.
Consigo confiar mais no Lelouch do que nesse cara. Tipo, acho que teve uma empatia maior, na minha opinião. Apesar de ser um cara legal e ao mesmo tempo ser um filho da puta, mas faz parte da construção do personagem, né? Então, eu acho que ele dá pra aceitar mais.
E tem o Tibum, você caía, que é muito foda essa música, eu adoro.
Tudo bem.
Melhor música de Genesis.
Tá bom. Tá bom, você que sabe.
É, que magia? Acho que é isso, né?
Dessa nova temporada, você tá vendo alguma coisa? Você viu alguma coisa? Não vi nada ainda. Então, fala rapidinho, então...
Eu tô indo na minha época de série, assim, tô vendo mais série do que anime, por enquanto.
É, então bom que eu falar, porque eu não tô vendo nenhuma série no momento, então... Bom que daqui a pouco você vai falar sozinho. Só essa temporada nova, eu vi algumas coisas, não vi tantas, mas gostei pra caramba. One Punch Man, né? Esse eu sei que você viu. Tu chegou
esse
a ver...
eu vi, mas eu vi o episódio baixado.
É, se eu falar... Não vazou, cara, eles liberaram.
Ah, mas é vazado.
Não vazou. É que nem tipo a série vazada em Full HD. Não é vazado, porra. Então,
vazou.
Não, mas é porque eu recomendaria assistir o primeiro episódio mesmo, agora que saiu, por causa da abertura e encerramento, estão muito fodas também. Mas bem.
Só aí no YouTube, abertura de One Punch Man. Encerramento de One Punch Man. Não vou baixar de novo, cara. Desculpa.
Eu não baixo, eu assisto na internet, né? Então.
É.
Né? Enfim, One Punch Man que é uma série de ação e comédia, né, basicamente. Eu não sei, dá pra fazer comparação com alguma outra obra, algum outro mangá? É porque a série de ação e comédia que me vem à cabeça são sempre One Piece e Dragon Ball. E tipo, não dá pra comparar com One Piece e Dragon Ball.
Eu compararia com o Nozaki-kun, que igual a Miyuki falou no Shunan, eu achei que é pertinente. Que enquanto um zoa o gênero shoujo, ele zoa o gênero shonen. Eu acho válido.
Eu nem acho que ele zoa tanto o shonen, desculpa. Eu acho que ele zoa o tokusatsu, na verdade. Muito mais do que o shonen.
Ah, que tem muita coisa de shonen também que ele zoa mais pra frente.
Porque é shonen, né? Mas eu acho que ele zoa mais o tokusatsu em si. Mas bem, eu aceito. É pertinente porque é legal essa brincadeira. E bem, esse é o que basicamente muita gente tá falando, né? Deve ser o único... Eu não vou dizer o Nani, porque eu conheço pessoas que não gostam de One Punch Man. Mas tem muita gente
que gosta. Eu não entendo. Eu realmente não vejo que não gostar, mas tudo bem.
É, tem gente que não gosta. Acontece. Bem...
Tem gente que gosta de panetone. É a vida.
Você não gostava de panetone?
Eu prefiro chocotone. Muito melhor.
Ah, tá. Vamos... Não vou entrar nessa discussão. Pra mim é tudo a mesma coisa. É, enfim, eu não gosto de um dos dois. Mas bem,
é triste.
Enfim, o Lupin Sansei, eu vi o primeiro episódio, inclusive tá ao vivo, né? Quem quiser ouvir aí lá no Anime Podcast, a gente tem a gravação do último Kyodai Podcast, em que a gente tava gravando ao vivo, e que a gente foi falando e tal, mas eu senti que em vários momentos as pessoas ficaram caladas, porque tava todo mundo prestando atenção no episódio, e eu não conseguia parar pra comentar, cara.
É por isso que você não pode pegar anime bom pra ver, né, porra? Esse anime ruim.
Pra mim foi claramente, eu pensei, pô, o que eu vou falar? Eu vou falar porque tá todo tá calado, o pessoal calado. Não, cara, tem que falar alguma coisa, que isso não faz sentido nesse podcast.
Bom, reparou que tem que ser anime ruim, né, pra zoeira prevalecer.
Uhum. Enfim. Também tem... Eu também vi o Young Blackjack, que é uma série interessante, assim... Eu não acho que muita gente vai gostar, não, pra ser sincero. Mas pra quem gosta dessa pegada meio louca, que tem o Blackjack, com um pouco de mistério, e um pouco... Na verdade, pouco não. Muito de suspensão de descrença. Porque, assim, o Tezuka, quando ele fez o Blackjack... Esse não é do Tezuka, deixa bem claro, é um mangá recente e tal. Mas é baseado no clássico personagem do Tezuka. Quando ele fez o personagem, o Tezuka, ele é doutor em medicina. Então, ele sabia o que tava fazendo. Apesar das super habilidades de cirurgião do Blackjack, o Tezuka meio que sabia o que estava fazendo, que ele era doutor em medicina. E no Young Blackjack, não é que o cara não sabe, até que ele usa bem. Só que essa super habilidade, ela tá muito mais absurda, na minha opinião, do que no, como o Tezuka fazia. Mas eu só vi um episódio, né? Então não posso falar muita coisa, eu não li o mangá. E não sei se... Tem outras coisas que eu vi, mas não sei se tem nada muito, assim, fodão e tal. Acho que não tem. Tem algumas eu nem dropei tantas coisas assim. Dropei umas coisas que são bem merdas. Tem um aí do garoto que é um cavaleiro, blá blá blá, é chato. Tem um de escola chamado Asterisco, que puta que pariu, é enfim de estratos na veia, assim.
Olha e, aí, que bom.
Tem
um do de pedreiro, né?
Tem?
O Concrete? Concrete.
Concrete Evolution. Eu vi esse aí, inclusive.
Não!
Eu acho que uma coisa, pelo menos, que eu percebi, né, vendo as coisas dessa temporada, é que todo mundo tá falando que a temporada é muito fraca, inclusive eu já falei isso, e, de fato, a temporada não parece tão boa. Mas os animes não são tão ruins também, pelo que eu vi até agora. Teve esses que eu dropei, tem um de um cachorro que é meio que tem um catarro no nariz e tal, que ele é bem chato. Mas fora isso, pô, eu vi o Osomatsu-san, que é um desenho que é um remake de um desenho dos anos 60, cara. E que eles brincam exatamente com essa questão do remake no primeiro episódio. Pô, como é que os caras vão gostar hoje das piadas que a gente fazia antigamente? E tipo assim, os caras conseguiram dar uma nova roupagem legal. Então, mesmo nesses animes que parecem bizarros, o pessoal tá conseguindo fazer algo mais ou menos. Não tem grandes estreias. Eu acho que o One Punch Man realmente é a estreia mais interessante da temporada. Mas tem que ter muita coisa mais ou menos que dá pra assistir. Não tem tanta coisa merda assim, não. Ok? Claro que tem alguns que vocês devem passar longe, tipo Diabolic Lovers, né? Mas enfim, então é isso que eu ia falar. Gente, fala aí sobre seriado que eu não tô vendo nada. Eu ia começar a ver o Flash, mas ainda não assisti o primeiro episódio.
Então, começou aí a nova temporada pra séries aí dos Estados Unidos. Eu vi a Agents of S.H.I.E.L.D. Impressionante, né? Da onde eles tiram dinheiro pra financiar a S.H.I.E.L.D.? Que só tá melhorando o equipamento deles e eles não são mais financiados pelo governo. Não faz sentido, velho. Não faz sentido o que tá acontecendo. Da onde eles estão tirando dinheiro? Só pode ser do mesmo lugar que o Batman tira o escudo deles.
Eu acho que é um Homem de Ferro que tá dando dinheiro pra eles.
Enquanto a S.H.I.E.L.D. tem mais dinheiro, os efeitos especiais estão ficando cada vez piores. É incrível. Teve um momento lá muito, muito mangá, quadrinhos, assim, que agora a Daisy, né, que é a Tremor lá...
A Sky. Ela,
isso, que virou Daisy.
Vai ser ela, Sky, vai ser Sky, foda-se, não vai mudar, não.
Eles chamam de Daisy agora, eles chamam
mais
Sky.
Não. É sério? Sério. Não, cara, sério. Porra, pra quê? Demorou duas temporadas pra gente começar a aceitar e tal, porra.
Lembra aquela coisa do Coulson não ter a mão? Uhum. Que eu falei, ah, eles vão botar uma luva, uma mão robótica e acabou?
Uhum.
Exatamente. O efeito especial dele sem a mão robótica é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi. É muito triste, é muito ruim. Mas eles botam lá a mão robótica, ele fica com uma luvinha na frente e bom, acabou.
Acabou,
é,
né?
É a mão do filme.
A gente tá ouvindo fazer escola.
Mas tá bem ruimzinho. O momento do mangá que eu falei, a Tremor lá, a Daisy... E o carinha de raio lá, ele junta os poderes para lutar contra o inimigo. E aí.
Não, peraí, eles estão usando os outros inumanos, é sério?
É, caralho, tá aparecendo mais.
Mano, vai ficar, cara, porque... vai ficar pior, hein? Vai ficar pior essa
temporada. Porque. Eu não sei se você lembra, no final da segunda temporada, explodiu um artefato no oceano lá. Não lembro. Uhum. E aí os peixes comeram com as pedrinhas. E aí. Fizeram óleo de peixe? Fizeram, tipo, remédio óleo de peixe?
Não, cara, você tá me lendo o plot do Smallville, quando, tipo, o cara fazia suco de kriptonita, cara, não.
Então, aí o óleo de peixe tem os fragmentos do negócio lá, e aí eles estão virando inumanos, as pessoas. Aí, tipo, tem uma estimativa de quanto a população vai virar, assim... Como vai ser distribuído no mundo e o mundo inteiro pode ser atingido. Oh. É muito ruim. É basicamente um plot de mutantes, só que botaram no humanos, cara. É igualzinho. Igual, cara.
Pera aí, mutantes é novela da Record?
Não, Mutantes é X-Men. Mas é igual. É, tira Inumano e bota Mutante, é a mesma coisa.
Mas
cara.
Não é isso que a Marvel tá fazendo, porra?
Tem todo o papinho de ah, você agora, a sua vida mudou completamente.
Eu posso tirar uma dúvida? Surgiu agora do nada, você falou de peixe, falou de água e tal. Ah. O Namu, agora ele é Inumano ou ele continua sendo Mutante?
Não, Namu sempre foi Mutante.
É, isso tô perguntando.
Sempre foi, sempre será. Por favor, Marvel, não faça isso. No cinema ninguém sabe quem tá com a posse do namoro, é impressionante. Tem um buraco legal aí.
Mas, porra, os dois tão brincando pela porra da posse do Mercúrio, cara. Usa qualquer um, caralho. Mas é menos desinteressante, tipo, né?
Tô vendo também outro que estreou, Blindspot, que é uma série policial que... Uma mulher tá toda tatuada com o nome de um agente do FBI, aparece no meio lá do... Da... Qual é o nome daquela avenida que tem um monte de luz? Ah.
Hã?
Não, Nova York, é cheio de luz lá.
Ah, monte... Caralho, esqueci. Agora.
Primeira Avenida? Sei lá como.
Não é essa.
Esqueci.
Esqueci.
Vocês sabem qual que é o lugar, aparece todo quanto é lugar. Nossa, agora eu tô puto que eu esqueci. Mas ela aparece lá no meio e cada tatuagem do corpo dela. É uma dica para algo que vai acontecer, um crime que vai acontecer. E aí ela não se lembra, ela tem amnésia, mas ela era uma agente dos Marines, né? Ela é fodona, ela atira, ela faz essas coisas todas. Mas é uma série policial daquele caso da semana. O americano gosta dessa porra, não sei porquê. Mas é basicamente o caso da semana. Cada semana uma tatuagem desvendada, mais ou menos. Pelo menos dois primeiros episódios foram assim.
O que você tá assistindo, então?
Então, o que eu tô falando? Do Blindspot.
Não, o que você tá assistindo. Por que você está assistindo?
Ah, por quê? Ah, não sei, eu sou um verme. É que é o seriado que eu vejo pra fazer bicicleta. Igual o Eric vê anime pra dar de esteira. É porque é o tempo certinho que eu fico na bicicleta e pra ver mais um episódio de Big Bang Theory, que é o próximo que eu ia falar. Que é, aí fica 20, 40 minutos, aí dá uma hora de bicicleta, certinho.
Big Bang Theory... Você tá fazendo a bicicleta, que coisa.
Olha aí. Big Bang Theory tá uma merda, eu continuo assistindo, não sei porquê. Enfim, não tem muito o que falar de Big Bang Theory. E pra finalizar, o Minority Report, o seriado que é a continuação da plot do filme, ele começa exatamente...
Que tinha tudo pra ser ruim.
E é ruim. É triste, cara. É muito ruim. De verdade, é ruim. A plot não faz muito sentido. O Tom Cruise, ele fez todo um filme pra falar que era errado usarem aquele sistema lá dos três gêmeos que previam o futuro.
Porque realmente, você perder as pessoas antes de cometer o crime é meio foda.
E aí a primeira fala da detetive, personagem principal desse filme é: ai, que saudade da tecnologia. Porque nós não usamos mais aquela tecnologia. É muito ruim.
Você devia estar assistindo o filme. Fala pra ela assim, caralho.
É muito ruim. Parece que a mulher não viu o que aconteceu, o que o diretor lá fazia com o pessoal lá. É ruim. O diretor do seriado, ele parece que não sabe direito como fazer um seriado. Porque o ritmo é horrível, é tenebroso. Os atores são ruins demais. Nossa, é muito ruim. E ainda botaram uma plot no final pra falar que eles querem desenvolver o programa novamente, que é aquela menina lá, a que ficava junto com o Tom Cruise, e ela sabe o que vai acontecer.
Eu não lembro direito, cara, desse filme.
Mas é ruim. O seriado é péssimo, péssimo, péssimo demais.
O filme é legal, mas tipo, não é esse, ó, que filme foda, né?
Eu tenho quase certeza absoluta que ele vai encaminhar pra só uma temporada só. Vão cancelar o seriado em uma temporada só.
Cancelaram o Hannibal, não foi? Em duas temporadas? Todo mundo falava bem.
Não sei, eu não vi esse.
Eu não vi também.
Eu acho que esse é o grande problema do Hannibal, ninguém via.
Pode ser.
Eu acho difícil, eu não conheço ninguém assim que tenha visto, só o Jurandir Filho. Acho que nem o Jurandir Filho viu, só o pessoal do podcast dele que viu.
Né? Eu acho que foi as outras pessoas que viram, cara, se não me engano. Mas é isso, seriado?
É isso.
Que bom, né? Eu acho que você tá vendo mais seriado do que o normal.
É, porque eu tenho épocas. Tem época que eu quero muito ver filme, tem época que eu quero muito ver seriado. tem época que eu quero ler livro, que é bem raro, mas tem. Tem época de videogame, esse tipo de coisa. Eu sou desse tipo de pessoa.
O meu não tem mais época do ver seriado, porque como dificilmente eu acompanho semanalmente seriados de TV live action, eu geralmente faço maratona, né? Então é uma época, a minha época é uma semana e depois acabou. Então, faz tempo que tá assim pra mim.
Queria falar de filme aqui rapidinho. Eu vi o Chappie. Ok.
Nossa. Eu falar no começo.
É porque Chappie. É o que você já tinha falado, Chappie, é que eu vi Chappie há muito tempo. Mas eu só queria comentar que ele é triste.
É que
ele
você é review, triste. Né, Chappie?
A terceira parte pro fim é uma das coisas mais inacreditáveis. Como é que um roteirista me escreveu tudo aquilo, cara? É horroroso. Não dá pra entender.
Eu vou te falar que eu já falei, eu não acho ele tão ruim assim. Eu acho que ele tem seus erros. Eu acho que o filme é meio longo.
A parte final é horrível.
E olha que eu podia achar pior ainda, porque eu vi dublado, né? Então, porra, tá dublado, tá uma merda. O Chappie, mano, é muito caralho, meu irmão.
Mas eu achei a parte final toda ruim por causa do que o vilão lá, o Wolverine, faz. Uma merda.
O vilão é ruim. O Hugh Jackman como vilão é ruim. Assim, em geral, vou te falar. Eu não gosto muito do Hugh Jackman como ator, não, cara. Se duvidar, assim, pra mim, o melhor filme dele é o Gigantes de Aço, e é porque, tipo, é o Falcão novo.
Eu vi Frozen Febre Congelante. Parabéns, Gine. 2 anos aí que Frozen tá aí, saiu, e eles fizeram a mesma história.
Com a mesma música.
Com a mesma música, e botaram poderes mais confusos pra Elsa, assim. Parabéns. Excelente.
A minha indicação é a seguinte: não assistam, não é que o curto é ruim, mas não assistam curto, assistam Trailers Honestos, Frozen. É mais ou menos o mesmo tempo, mesmo que o seu perder.
O curto é muito triste.
É bem legal o Trailers Honestos do Frozen, uma aventura congelante.
E o último, Liga da Justiça, Deuses e Monstros, eu não lembro se eu falei aqui.
Eu não vi ainda.
É um filme bem legal, é muito bom.
É bom mesmo.
É bom. Eu gostei.
Pô, tenho que ver. Faz tempo que eu não vejo as animações da DC, cara. Eu tenho que ver. Porque tem. Geralmente as animações da DC eu gosto. Até os ruins. Pô, eu falei bem de Flashpoint há um tempo atrás, então. Não tem como.
Meio triste, né? Mas é isso, de filme. O que mais? Tem quadrinhos?
Ah, eu tenho. Vamos trabalhar agora quadrinho. Vamos dividir aí. Vamos separar.
Tá. Fala aí, Vila, já falei demais já.
Então, pior que eu não tô vendo tanta coisa, né? Apesar de que eu tenho que ver. Mas, eu gostaria de falar mais uma vez de Planets, porque eu tenho que realmente dizer, pô, a edição da Panini tá muito bonita, tá muito legal. E Planets é uma mangá foda para caralho. Quem não leu ainda, por favor, vai correr pra ler. É um mangá que realmente vale a pena, apesar de ser um pouquinho mais caro, comprar e ter a coleção, porque são 4 volumes também, só, pelo amor de Deus. Apesar de. Tá, cara, tenta juntar um pouquinho de dinheirinho que vocês vão conseguir comprar as 4 edições. Na verdade, só saiu 2, né? A terceira tá saindo agora. E, cara, é muito foda. Assim, Planets eu acho muito, muito foda. Apesar de você dizer que gosta mais do Vinland Saga, é difícil porque eu gosto tanto de ficção científica que eu acabo gostando mais do Planets, cara, do que do Vinland Saga.
O que eu recomendo com Planets é você terminou de ler o 4º volume, dá uma olhada no primeiro. Uhum. Pra você ver a evolução que o personagem protagonista tem, é impressionante.
É foda mesmo. E é a evolução que dá pra você ver, inclusive, de volume pra volume. Do primeiro pro segundo já dá pra ver uma evolução grande, assim. Porque, tipo, eles são grandes, né? São volumes grandes. Então, você lê 2 volumes, você realmente acha que leu muita coisa. Você fica pensando que leu muita coisa. Mas enfim, é bem legal, essa edição brasileira mesmo, assim, tem que dar o braço a torcer. Apesar de vez que a gente fala mal das edições brasileiras, de alguns mangás, quando o pessoal faz direito eu também achei que falar. É bem, bem legal mesmo, estou na Panini. O que mais de quadrinho que eu tô lendo, cara? Porra, eu tô meio parado em muita coisa. Eu tô lendo Reborn, mas eu não queria falar de Reborn.
É porque já chegou naquela etapa triste de Reborn, né? Depois do futuro.
Ainda tá na época do futuro ainda.
Nossa, ainda?
É. Tá. A época do futuro eu não acho bom também não, cara.
Não, é porque no futuro é ok. Tipo, pra mim era a saga final, acabou. Aí depois que esticaram...
O anime é, inclusive, a saga final. O anime só vai até a saga do futuro. Mas eu consigo me divertir, sabe? Ele é o meu Bleach de agora. Já que eu não leio mais Bleach, eu realmente desisti. ele se tornou o meu Bleach, no sentido que eu consigo ler muito rápido, cara, o volume, apesar de que ele tem bem mais falas do que Bleach, mas é um lugar assim que você lê despreocupadamente, você não precisa se preocupar com entender e tal.
Afinal de contas, toda a luta vai terminar com o mesmo golpe.
Então, é verdade.
Você sabe como toda a luta vai terminar, então não tem problema.
É verdade, você tá certo. Enfim, cara, eu realmente não sei, assim, eu parei muito de ler mangá porque eu tô deixando de comprar até eu ter dinheiro, né? Então até eu ser contratado oficialmente, eu parei de comprar muita coisa, assim.
Eu fico triste
que eu compro, e tem coisas que eu compro que eu não leio na hora, né? O único outro desses aí, o único outro que eu tô lendo ainda também, acompanhando certinho, é o Twin City Boys. Só que eu não sei se vale a pena pagar pau de novo pra Twin City Boys, né? É muito bom, leio. É só isso que eu gosto disso.
Eu fico triste quando eu vejo o post do Di e do Léo Kitsune. Como eles trabalham na Panini, na JBC, eles ganham os mangás de graça.
É foda,
muito triste. Eles jogam na nossa cara, olha aqui, olha, tome. Aqui eu ganho de graça, porra, aqui. Você quer?
Como eles trabalham lá, né, cara? Não é tão de graça assim, porque... Porque você tem que pensar que, tipo, um mangá menos na venda é um pouco menos de dinheiro que eles ganham.
Mas eu fico muito triste ainda. Eles jogam na nossa cara. Assim, dá um mangá, dá uma pirocada na nossa cara. É muito triste.
É porque é foda que, tipo... Apesar de estar tendo alguns mangás muito legais, não tem muito mangá que eu queria comprar no Brasil, sabe? Quando eu recebi o dinheiro é mais pra ajeitar minhas coisas que estão atrasadas. Não tem muita coisa nova assim, que me interessa. Realmente a única coisa nova que me interessa do que vão lançar ainda é o Fate Zero, a 9.
Ah, eu queria comprar Orange.
Orange é bom, assim,
só fala
tanto de Orange.
Ok, eu acho legal, mas a explicação para as coisas que acontecem é péssima. Mas
eu, se eu não me engano, Orange tem no Crunchyroll, então eu posso ler, né? Eu tô tentando ler mais coisas lá, tipo, vendi meus Fairy Tales, apesar de ter ido para uma palestra, Fairy Tales, né, palestrar, mas eu li quase tudo que faltava para mim ler no Crunchyroll, porque no Crunchyroll eles publicam simultâneo com o Japão, né? Então, tem coisas assim que eu não vou comprar, tipo... Chegar aquilo que eu digo, eu não compro, porque eu posso ler, inclusive, oficialmente, pelo Crunchyroll, sem, apesar de que é inglês, né, mas tudo bem, eu posso ler oficialmente sem ter que gastar dinheiro com aquela arte horrível, né? Porque se fosse um livro, eu podia comprar, mas eu não consigo, né? Olhar pra arte do cara e pensar que eu vou dar dinheiro por aquilo, cara. Desculpa, que é muito, muito, assim, eu acho que o cara realmente tá brincando com o nosso cara, assim. É por isso que eu não compro Hunter x Hunter mais. Também porque ele parou, mas eu não compro Hunter x Hunter. Tipo, eu só tô comprando o Yakusho por causa que eu gostaria de ter, mas nem li, porque eu acho muito feio a arte do Togashi. Eu gosto muito do roteiro dele, gosto ainda hoje, mas eu acho muito feio a arte dele, cara.
Nossa. Não é o Shigeki no Kyojin, né? O Zayama é muito pior, mas eu não acho bonito não, cara.
Comecei a ler um mangá aqui enquanto meu computador tava parado. Baixei o aplicativo do celular e comecei a ler, né? Aí eu tava lendo um mangá normal que eu leio, eu acho que era o de vôlei, o Haikyuu. E aí eu tinha terminado o capítulo e tinha uma recomendação ali que do manga reader que parecia interessante. E aí eu li o mangá inteiro em até o que foi lançado, que eram os 35 capítulos, em 2 dias. Que é o Rikudou.
É bom?
É um mangá de boxe. É muito bom.
Ah, cara, o pessoal fala muito bem.
É muito bom, é um mangá de boxe sobre um garoto que teve uma infância muito traumática, assim, muito, muito absurdo o que aconteceu na vida do garoto. E o boxe é a única razão pra ele seguir em frente. É bem interessante o mangá, é bem diferente. Tipo, a pegada do Hajime no Ippo é tipo, piadinha, tudo engraçado, aí tem a cena de ação na luta e depois volta pra ser engraçalhado, né? No Rikudou é tudo triste, cara. Tudo você fica chocado com algumas coisas que acontecem. A vida do garoto é muito pesada. Eu vi que muita gente reclamou do começo, porque sim, o começo é muito pesado, Velaz. É um absurdo. A primeira cena do mangá, posso falar aqui, é um cara da Yakuza encontrando o protagonista, garotinho, batendo no pai dele que tava enforcado. E é tipo, eles não cortam a cena. É o pai enforcado com a língua pra fora, o olho esbugalhado. É bem tensa a cena. Mas eu entendo o começo ser pesado, porque é pra chocar você, leitor, e você entender o quanto chocante foi o começo da vida do garoto, pra levar ele ao que ele faz adolescente, que é o presente do mangá agora. Eu entendo, eu não tive tanto problema não. Mas é bem legal, as cenas de luta são excelentes, o traço do autor é bem legal. Eu acho que é um dos mangás aí novos, aí, 36 capítulos até agora. Eu acho que vale a pena acompanhar, sim. É só isso de quadrinhos e mangás.
Bem, eu vou falar, tipo, nem falar, mas só pra não passar tanto em branco assim. Eu tô tendo que ler alguns quadrinhos brasileiros, né? Tô tendo que ler por um motivo aí. Você sabe qual é, melhor não falar.
Uhum.
Então, eu tô tendo que ler alguns quadrinhos brasileiros e tem um site brasileiro que é o UP Mangá, que ele tem milhares de quadrinhos, que são quadrinhos em formato de mangá, né? Não é tantos quadrinhos, só quadrinhos. E, bem, eu li alguns quadrinhos, geralmente eu não curto tanto das versões brasileiras de mangás, mas tem alguns que os caras realmente se sobressaíram, tem umas coisas muito boas, futuramente eu vou indicar mais, mas um que eu acho bem legal, só tem um capítulo, na verdade, mas eu achei bem divertido, que é um eti, inclusive, né, que não é uma obra que eu não curto muito, mas é um eti chamado Ted Koala, que é num mundo louco em que existem cupidos e coisas do tipo, né, um certo... Cupido, na verdade não é um cupido, é uma fada do dente, alguma coisa assim. Gorda, e é um gordão vestido de fada. Geralmente não mando ele trabalhar, porque ele não faz nada, mas dessa vez mandaram ele trabalhar e ele tinha que realizar o desejo de alguém, alguma coisa assim, alguma parada. Só que deu um problema lá, ele ficou encantado por uma mulher seminua que ele viu pela janela de um prédio e tal. Ele acabou soltando o poder num koala de pelúcia. E esse koala de pelúcia acaba, então, ganhando vida. E nessa questão de ganhar vida, eu não vou explicar tudo do capítulo, até para ter algumas coisas mais para você ver. Mas existe um certo momento, ele descobre as coisas boas da vida e decide ser um ator pornô. Então, o objetivo da vida desse koala é ser um ator pornô. A história é essa, assim. É uma história bem engraçada, apesar de ter toda essa loucura de ter alguma coisa de ti e tal. Nem é tão pesado, mas pelo menos esse primeiro capítulo e tal. Mas é bem engraçado, é bem bolado, assim. O autor fez um negócio bem legal. É muito bem desenhado, por sinal, muito bem desenhado mesmo, assim. E eu acho que vale a pena você encontrar. Tem que ter um monte de quadrinhos nesse super mangá, tem mais de 1000 e tal. Boa parte eu acho bem merda, assim. Não é nem só fraco, né? Bem merda. Mas tem coisas boas, tem coisas bem legais. Acho que vale a pena dar uma olhada, até pra valorizar um pouco o trabalho do pessoal que produz mangá brasileiro, né? Como a gente chama. É uma indicação aí pra você dar uma olhada e ver. Tem um mangá de Saint Seiya que é melhor que os mangás de Saint Seiya todos.
Justo.
Que ele é bem legal, é bonito pra caralho esse design.
Melhor que Cavaleiro do Zodíaco.
É mais bonito. Não, eu não sei se. A história. Nem tanto, mas que não é ruim, mas nem tanto. Mas o traço, pra mim, é mais bonito do que o Lost Canvas.
Isso, Lost Canvas.
Acho. O traço é mais bonito que o Lost Canvas.
Não sei.
Só tem 2 capítulos, mas ele é bem interessante. Eu não sei se é 2 capítulos ou é 2 volumes agora. Eu não li o segundo. Enfim, é isso. De quadrinho tem alguma coisa pra falar de quadrinho? O que você falou já de Secret Wars, né? Meio que não. É porque eu só tô lendo compilados, né? Então quando eu leio, eu termino logo. Não tenho muito mais o que falar dos quadrinhos americanos.
Mas nada que tenha muito o que falar, não. Eu ainda não li os quadrinhos novos da All New, All Different.
Eu vou te falar que eu tô afim de ver DCU, cara. Porque tem muito quadrinho que o pessoal tá falando bem pra caralho. Então eu realmente tô afim de dar uma olhada. Tem uns que eu sei que eu não vou olhar nunca, assim. Tem umas histórias que realmente não vai. Mas tem uns que eu tenho vontade de ler, principalmente esses que não tem, que são personagens novos, mais ou menos, que é o Omega Man, ou o novo quadrinho da Batgirl, que o pessoal tá falando muito bem, da Batgirl nova.
Pô, lê a revista do Robin, cara, o Grayson, muito bom.
Grayson.
Cara,
Eu não sei se isso é uma zoeira muito grande.
Eu acho que é uma zoeira, velho, porque eu não entendo pessoas que gostam do Hop, mas tudo bem.
Eu realmente não entendo o pessoal falando bem. Mas tem o Midnight também, que é tipo o novo Batman. Tem quadrinhos que o pessoal tá falando muito bem, assim. O pessoal tá realmente dizendo que, né, depois dos Novos 52, que teve muita merda, teve algumas coisas legais, mas teve muita merda, agora parece que a DC tá tentando começar a entrar nos trilhos. E toda aquela notícia louca que tinham falado que não tava dando certo, e a DC ia rebootar de novo e tal, é loucura. Tipo, os caras não vão fazer isso agora, até porque é um planejamento que, no mínimo, dura 2 anos. Então, não vão rebootar nada agora. E eu sei que o digital tá vendendo pra caralho.
Ah, mas esse papo de rebootar também fala da Marvel aí há tanto tempo e não reboota. Normal.
Mas o All New, All Different, né? É tipo um...
Rebuta porra nenhuma, cara. Não é reboot porra nenhuma.
Mas, bem, agora que pode fazer tudo na DC, né? Tá liberado em geral.
Depende, porque você lembra que tem a notícia lá da DC falando: ah, não, faça, não seja Batgirl, todo mundo quer ser Batgirl. Lembre nessa notícia.
Mas tem um monte de quadrinhos sem Batgirl, viu?
Agora os roteiristas ligaram o foda, querem tudo fazer coisa diferente pra Batgirl.
É,
e já deu expor.
É meio foda, né? Também. Você não vai mudar um quadrinho que já tá vindo de um jeito e mudar completamente. Batgirl, eles fizeram coisa nova, do nada, assim, do zero. Meio que do zero com a Batgirl. Eles não vão, tipo, pegar o Batman, que ainda tem 300 anos de cronologia, e vão, do nada, mudar. Você quer fazer isso? Cria um novo quadrinho do Batman. Batman da Terra 53, sei lá.
Batman Coelho.
Se bem que são 52 Terras, né? Mas, foda. Tem muita gente falando bem do Batman Coelho.
Ah, é porque é o Batman, cara. Todo mundo adora o Batman.
Não, mas tô dizendo que a história tá boa mesmo. Assim, é porque eu não li, eu não posso falar muito. O visual, eu acho bizarro essa ideia. Botar o Gordon, Batman Coelho e tal. Mas
Gordon sem bigode.
Tá bom.
Tiraram o bigode do Gordon, velho. Tudo errado.
Ah, é porque aí ia ficar muito na cara, né, porra? Você se lembra que o Christian Bale pintava o olho de preto? pra não ser reconhecido? E ainda assim não funcionava muito bem, porque o cara lá do filme olhou pra cara e disse: é o Batman, né?
Todo mundo. Tá na cara que esse cara aí tá amando do Batman.
Então, o que falta ainda? Podcast e canal do YouTube.
É, podcast, eu tenho ouvido bastante o The Dark One, que o Evlaz recomendou. The Dark One Pod Trash. É muito bom, eu me divirto muito. A cada do mal que o cara solta, eu dou risada. Que eles falam muito do mal, é toda hora do mal, qualquer coisa é do mal.
É, eu... Você tá fazendo a maratona inversa, né? Então você ainda chegou no começo do mal.
Eu vi o episódio, eu acho que o último que eu vi é do rapto do Menino Dourado.
Que
eles comentando que o periquito lá, ele voa do Himalaia até os Estados Unidos. É muito engraçado, eu nunca tinha pensado nessa porra.
E vamos lembrar, é o rapto da Menino Dourada.
É, porque é uma garota, não é um garoto. Nossa, velho, tudo errado.
Acabamos agora com infância, que tem gente que ainda não sabia, mas...
Eu fiquei triste, cara, quando eles falaram.
Não, você vê que tem pessoas do podcast que ficam tristes com o Dark também. Sério? Só uma pergunta, você tá falando deles dentro, agora eu te pergunto, você viu o da adrenalina, a dupla de adrenalina?
Ih, ele falando.
O
cara falando.
Louco.
O cara falando rápido pra cacete. É muito engraçado.
Leve em consideração quando você chegar nos que eu participo. Leve em consideração.
Por quê? Que vergonha.
Amizade e tal.
Tá com vergonha? Tá certo.
É, não, tá tranquilo, tá tranquilo. O Rikyo, falou... eu não Você falei falou... quase nada. Mas o Ichinokiri, eu realmente falei pra caralho.
Tá certo.
Mas vai demorar, o Ichinokiri é 60 e pouco, então vai demorar.
Ih, tá longe.
Tá longe pra caralho. Rikyo é que tá bem mais perto. É, podcast, só isso?
Só isso, os podcasts atuais eu tô meio
nhé.
Foi engraçado que teve um dia desse que ficou sem internet em casa, né? E aquela coisa, acabou a internet, acabou o computador, né? Não sei como é que as pessoas viviam sem internet. Meu computador, de uma hora pra outra, virou um lixo imprestável que não dá pra fazer mais nada nele.
Caramba.
Aí ocorreu um milagre que tinha um podcast lá, tinha um Nerdcast que eu queria ouvir. E eu tinha esquecido de ouvir. E eu, tem um Nerdcast pra ouvir. finalmente. Era o Morando Sozinho, que tinha o Estranho, ou Estranho não, o Irado. Aí, porra, velho.
Eu não tenho o menor interesse, cara. Eu não tenho menor... Eu não gosto dos podcasts que são sobre vida cotidiana. Nerdcasts.
Ele é irado. Mas é isso. De resto, nos outros podcasts tá meio minha.
A gente fez uma edição há pouco tempo falando sobre podcast. Então, não tem muita coisa nova. Mas tem só um novo que eu queria falar. Que saíram 4 edições, eu não, ainda nem escutei a última, eu tenho, mas não escutei. Que é o Confins do Universo, né? O pessoal do Universo HQ finalmente fez a porra de um podcast. É foda que, assim, entre os podcasts de quadrinhos que eu escuto, tudo bem que eu escuto Terra Zero, que é muito mais DC. Os podcasts do Terra Zero, né? Comic Pod, One Shot e tal. Apesar que tem, agora eles têm que fazer podcast da Marvel, né? Fazer o quê?
O Argcast também, que é DC pra caralho.
O Argcast, que é
que não é nem, não é nem DC, é o Batman, ele só fala do Batman.
Ele só fala do Bane, na verdade.
É o Batman e o Bane, sempre.
Que é mais não escutar o MDM, né, porque o Hell também tá lá toda edição.
É.
Então, entre esses, sim, o Terra Zero é um que ele fica mais, ele é um pouco mais clássico, falando sobre os quadrinhos e tal, e eu gosto pra caralho disso, apesar de que eu às vezes concordo, às vezes não concordo. Por exemplo, eles fizeram uma edição recentemente falando sobre nossos escritores, estão fazendo as coletâneas, aí eles estavam falando da Mulher Maravilha e do Flash. A Mulher Maravilha, todo mundo fala muito bem, eu li muito pouco, eu gostei pra caralho do clipe. Mas o Flash, eu li mais, e eu acho muito ruim essa edição do Marabu.
Eu li o Flash assim, também. O Flash é ruim.
E ainda assim, eu disseram que é a melhor coisa que tem em 20 anos.
Caralho.
Então, só tinha muita merda, cara.
Cara, de verdade, eu li o Flash dessa 952 e o anterior, que é o do Geoff Johns. O do Geoff Johns era melhor que esse. E eu não achava tão bom o do Geoff Johns.
Eu acho os dois ruins, assim.
Não, mas eu acho o do Geoff Johns
melhor. Eu concordo que o novo não é bom, não. Então, eles pegaram a mesma ideia base, né, do Geoff Johns. Acho que o meu problema é que eu não consigo gostar mais do Barry Allen, cara, como Flash. Mas bem, isso não é uma discussão pra agora. Então, teve o Confins do Universo, pessoal. O Universo HQ finalmente fez. A primeira edição eles falaram sobre o Quarteto Fantástico, só pra descer a linha bonito no filme, mas foi. Tipo, eu nunca vi um podcast falar tão mal do Quarteto Fantástico quanto eu, Confins do Universo. Mas o Sidney Guzman, cara, ele é uma figura muito. Muito gente fina, que eu já fui assim em evento, né? Pessoalmente. Mas tipo, o Sidney Guzman, ele realmente não tem papas na língua, assim. É ruim mesmo. É ruim pra caralho. Ele manda se fuder mesmo, cara. É muito interessante. E tipo, os caras, eles manjam muito de HQ. Parece aquela velha guarda de comic shop americano, só que sem ser boçalzinho, como os caras, muitos caras lá são, sabe? Inclusive, tem um programa no History que eles falam que é o... É um programa sobre comics e tal, que eu acho bem chato. Eu escuto, fui assistir uma vez, ah, tô empolgado e tal, fui ver, só tem babaca. Tudo bem. E eu acho que, tipo, eles conseguem misturar bem esse negócio dos caras serem muito viciados, então eles falam muito bem sobre o assunto, com essa questão do, tipo, eles não serem malucos, assim, de pensar, ah, é o meu nicho. A minha coisa é você ter que gostar do jeito que eu falo. Eles conseguem falar de jeito que todo mundo pode curtir, todo mundo vai entender. A segunda edição sobre censura é muito boa mesmo, assim. Vale muito a pena. Quem quer saber sobre censura de quadrinhos é muito, muito, muito legal. E, assim, foram poucas edições lançadas até agora, mas todas as edições eu gostei pra caramba. Então, eu realmente, apesar dessa do Quarteto Fantástico, eu não achar o filme tão ruim quanto eles acham. Eu indico mesmo Confins do Universo. E a abertura do Guilherme Briggs, que o Luke não aguenta mais.
Cara, toda coisa tem Guilherme Briggs, cara. Saco cheio.
E é legal, assim, realmente eu indico. Não sei se o Luke já escutou Confins do Universo, mas fica a dica, cara.
Não escutei, não. Conhecia.
Eu tava falando do Quarteto Fantástico, o podcast que eu vi o pessoal falar do Quarteto Fantástico, que era bom antes da Guerra das Infinitas, foi exatamente o Terra Zero, que eu falei que fala mais do DC. Mas enfim, é isso. de canal do YouTube, tem algum pra indicar?
Canal do YouTube tem o canal do Overcast, que tem... Eles estão fazendo agora um vídeo de jogos, né? Eles fazem uns vídeos deles jogando um jogo de tabuleiro. E é muito engraçado, é muito divertido. É, eles fazem uma edição lá toda, parecendo até um seriado, que eles fazem uma jogada e corta pra eles falando sobre a jogada que eles fizeram. É bem divertido ter uns... Eles sempre chamam um cara de comédia stand-up, que o cara ele só tá ali pra sacanear o jogo. Ele tá falando merda. Tem um agora que é o Zombicide, né? Que saiu o último. Não, tem um dos caras que ele fala: ah, eu não quero matar nenhum zumbi, eu quero ser o cara pacifista, eu não quero matar nenhum zumbi. E ele fica atrapalhando o jogo porque ele não quer matar nenhum zumbi. Ele fica: não, eu não quero matar. Aí todo mundo discute com o cara porque ele não quer matar o zumbi. É bem divertido. É, mas é isso, canal do YouTube é só isso de novo, assim, que eu tenho pra falar. Dos que eu tenho acompanhado anteriormente. Mas tem o canal do Gaveta, é legal, eu gosto dos vídeos do Gaveta. O problema é que é 20 minutos de vídeo, cada vídeo do Gaveta, né? 5 é de conteúdo que eu gosto, o resto é dele falando e eu não gosto dele falando. Eu
não gosto dele falando?
É porque ele começa a falar um monte de coisa, eu não me interesso por nada.
Ah, tá falando da propaganda.
Tipo, propaganda, ele falando como tá a vida dele, eu não me interesso por isso.
Tipo, falando nisso, eu fui pra um evento recentemente com a Linus e o Gaveta veio pra cá, né? Ele chegou extremamente atrasado, deu problema no voo e tal. E cara, eu fiquei 5 minutos vendo o que ele tava falando de palestra e caí fora. Porque ele não tem nada pra falar, sabe?
Não, ele é engraçado editando.
Acabou. E o impressionante é que o público em geral, eu já não tinha muito interesse, assim, eu tava no evento e era do lado da minha casa. Então, eu não tenho. Também não tomar vergonha na cara, né? Porra, do evento do lado da minha casa, praticamente. Era duas esquinas pra cima o evento, eu fui a pé. Então, eu fiquei lá até o final, porque teve o prêmio All Hill, né? Que foi um prêmio de quadrinhos que o pessoal criou, né? Pra homenagear as pessoas, homenagear ao Rio, que era o desenhista e tal, cearense que faleceu. E nesses 5 minutos, eu vi que as pessoas só estavam lá para falar de memes. Eles não tinham... Tinha duas ou três perguntas nesse tempo que falou alguma coisa relevante.
Também a maioria é criançada também.
Era, né? Só memes. Assim. E, tipo, esse é o público que o pessoal pega do Jovem Nerd. Mais do que do Gaveta Show em si, dá para perceber claramente. Tipo, é a galera ali do Jovem Nerd que... Nada contra, mas tem uma galera que, eu não sei, eu não consigo entender essa popularidade toda, apesar de ser um canal que eu gosto, mas o perfil do público é meio estranho, cara, é meio confuso, assim, tipo, os caras não querem muita coisa, sabe, é porque era um evento de quadrinho, em que muita gente não parecia estar lá por causa do quadrinho, sabe, meio tenso, assim.
A toxicidade do pessoal do Jovem Nerd é assim mesmo, é complicado. Vai falar alguma coisa mal do Jovem Nerd. Vai falar mal da estampa da camisa ou do preço da camisa do Jovem Nerd, pra você ver o que acontece.
A única coisa que eu tenho deles são os livros. Parece tem um livro e um HQ, né? Deles. E tipo, eu não tenho interesse pelas camisas deles, tem outras camisas mais legais pra ir e tal.
E é caro!
Eu acho caro também. É um dos motivos. Mas toda camisa dessas assim são caras, cara. Então.
Mas a camisa do mesmo preço em outros lugares são mais bonitas. A estampa é bem mais trabalhada.
Eu prefiro. Pô, por que eu vou comprar uma camisa com o símbolo do Jovem Nerd? Eu posso comprar uma camisa do MDM com a frase "O amor não constrói nada". Não faz sentido.
Não, tem tipo a camisa do Bacon. Aí ok, a camisa do Bacon, mas ela é toda engordurada, pra ter a ideia de que você acabou de comer bacon. Por quê?
Beleza, quer dizer que eu sou gordo, eu quero mostrar que eu sou gordo pra caralho, né? Porque é assim minha vida.
Mas enfim, se eu fosse falar mal do Jovem Nerd, ia dar outro podcast aqui.
Não tem graça. Bem, deixa pra lá. Enfim, canal de YouTube, só tem o Curionautas, que eu tava falando no começo, que é um outro canal de mistério, porque eu continuo vendo os canais que o Luke não gosta de ver, mas esse dá pra assistir até legal, Luke, porque tem muitos vídeos que não são em terror, então você pode assistir tranquilamente, assim, não, esse que eu falei do Aokigahara não tem nada de terror, o Dr. Kiriko que eu falei
não tem nada de terror. Tem alguns que tem terror porque, né, mistério às vezes tem, né? Mas, por exemplo, hoje saiu um vídeo muito, muito bacana, que é ele contando a história das crianças, tipo Mowgli, os Mowglis da vida real. São crianças que viveram com animais ou como animais durante vários momentos da vida. Então tem vários casos reais, assim, de crianças que viviam e agiam como animais e tal, por causa que ou por abandono, ou porque se perdeu e tal. Então, é bem legal, cara, é bem legal. Tipo, não tem nada de terror, é só curioso, é só interessante.
Tô tranquilo.
Beleza. Mas, sei lá, você vai que você é impressionável, né? Então,
Eu sou foda. Tem uns vídeos aí que eu vi, e no outro dia, era um vídeo sobre incêndio, pessoa botando fogo e tal, do Discovery lá. Tem um canal do Discovery que é só pra casa de polícia, né? Você acredita que eu sonhei que tinha gente invadindo minha casa pra botar fogo? Eu sou muito
flexível. Caralho, cara. Você é do tipo que assiste Laranja Mecânica e fica com medo do pessoal invadir sua casa, né?
É, Chuck, velho, eu não podia assistir Chuck, ia dar merda, eu ia jogar meus bichinhos tudo fora.
Eu não vejo vídeo de boneco, cara. Não vejo. É meio. Não. Tem algumas coisas que, tipo, não dá. Não dá. Tem uns vídeos lá, inclusive, de boneco que eu não vi até agora. Eu não vejo. Porque, tipo, apesar de ser pequenininho, eu tenho um monte de boneco aqui, cara. E é foda, sabe?
Ah, eu não quero ver essas coisas.
É foda, né? Tipo, Toy Story, se você pensar por esse lado, é um desenho assustador, cara. Imagina!
Nem tanto. Eles me viram batendo punheta, deve ter sido assustador pra eles.
Não, com certeza. Eles viram. Mas e se ele quisesse vingar exatamente por causa dos anos que eles tiveram que ver você batendo punheta? Olha aí. Eu sou gordo, mas eu não ganho não dos bonecos daqui. O Vegeta vai e dá um Kamehameha, não sei não. Ou o Galak Roll, né?
Calma, ele é só um boneco, né?
Pô, mas é o Vegeta Super Saiyajin nível 2, cara. Tá bom, ele é só um boneco. tô dizendo.
Ah, certo.
É, claro que eu teria muito mais medo do Mario.
Ele é meio assustador mesmo.
Enfim. Tem outros canais de mistério que eu continuo acompanhando, mas dos interessantes é mais o Rusmeia. E o canal que eu comecei a acompanhar por causa do Luke, que eu tava indicando, que tem o Giant Bomb, que é um grupo muito conhecido nos Estados Unidos também, sobre jogos de videogame. E tem um canal dele que são os melhores momentos do Giant Bombs, que são os momentos da zoeira, né? Os vídeos, os momentos que geralmente são cortados dos vídeos pela zoeira. E é muito engraçado, cara. É muito engraçado mesmo.
Eu tinha te mandado
de qual? Tu me mandou o do Super... do Mario Party, que foi ao vivo.
É, que eles odeiam Mario Party e eles jogam, porque o pessoal
adora. Tem um lá que é o mais cara fechada e que ele perde todas as partidas, cara.
Que Mario Party é um jogo super justo.
super justo. É, tem um muito bom do Metal Gear Solid, eles jogando Metal Gear Solid Play 1. É muito foda. O cara não consegue passar das partes que tem raio laser, cara. É muito bom, é muito engraçado. Mas enfim, é um canal bem interessante. Vai ter um link no post, tudo isso que a gente falou. E fica a dica: qualquer coisa vocês procuram em Giant Bomb e depois procuram. Deve ter canal parceiros lá, o melhor do Giant Bomb. É porque eu não lembro se o nome é realmente The Best of Giant Bomb. Eu acho que isso é o nome dos vídeos, mas o nome do canal é diferente.
O problema do Giant Bomb é que a maior parte do conteúdo deles é pago, né? Você tem que pagar pra você acessar.
Não, é por isso mesmo, eu não indico o Giant Bomb em si. Eu indico o The Best of Giant Bomb. Até porque o Giant Bomb em si, eu não vejo, eu não assisto. Eu não acho tão interessante. Enfim, é isso, vamos terminar, não tem mais nada, né? Que a gente esteja acompanhando direto. Será que falar do Urso Sem Curso? Lembrei agora que eu tava olhando aqui, você falou bem pra caralho?
Ah, depois quando eu terminar tudo eu falo ele mais detalhadamente na recomendação.
Terminou aquele outro que eu tava falando do Estava Essas Forças do Mal, acabou a primeira temporada com um cliffhanger absurdo no último episódio.
Sempre assim.
Enfim, é isso, vamos pras indicações desta edição.
Eu recomendo Mr. Robot.
Hello, friend. Hello, friend. That's lame. Maybe I should give you a name. But that's a slippery slope. You're only in my head. We have to remember that. Shit. This actually happened. I'm talking to an imaginary person. What I'm about to tell you is top secret. A conspiracy bigger than all of us. There's a powerful group of people out there that are secretly running the world. I'm talking about the guys no one knows about, the guys that are invisible.
O senhor robô, como eu diria, que é mais fácil no português. Será que em português é senhor robô, velho? Vai saber. É, Evilásio, você já viu Dexter?
O seriado, o desenho.
Isso. É um seriado.
Não.
Você sabe basicamente a plot do seriado Dexter.
É um assassino, né? De assassinos.
Então, Mr. Robot tem toda a base do Dexter. Ele é feito pelo mesmo canal do Dexter. E ele é basicamente o Dexter, só que o cara é um hacker. Ele é o Elliot. Ele é um hacker vigilante durante a noite. Ele vê uma pessoa fazendo merda assim pela. Ele é um cara antissocial, ele tem medo de falar com as pessoas, ele hackeia as pessoas que ele quer. Assim. Ele dá uma olhada, vou hackear esse cara. Ele hackeia, busca informação, se o cara tá fazendo merda, ele vai denunciar o cara. E como o Dexter trabalhava na polícia, ele trabalha numa empresa de segurança virtual. Olha aí. É um pouquinho parecido, né? E cada vez que ele denuncia alguém, ele grava no CDzinho a denúncia que ele fez e guarda numa pasta com CDs com todas as outras denúncias que ele já tinha feito. Igual o Dexter, quando matava alguém, tinha lá a laminazinha dele e guardava num negocinho. Essa é a parte parecida com o Dexter. Mas depois o seriado vai mudando, vai ficando mais interessante a partir que, no finalzinho do primeiro episódio, que aparece um grupo de hackers misterioso, assim, que vai e recruta o Elliot pra destruir a firma que ele é pago pra proteger. É interessante pra caralho o protagonista, diferente do Dexter. Eu acho ele muito, muito legal. Ele tem uns momentos com a psicóloga que ele não consegue falar o que ele pensa, porque ele é todo introvertido e tal. Mas tem momentos assim que você acha que ele falou, ele liberou tudo que ele pensava, mas era só na imaginação dele. Ele não tem medo de mostrar violência, ele não tem medo de mostrar mulher pelada, essas coisas. É muito interessante. Talvez meu único problema é o ator em si, o Rami Malek, porque eu tinha visto um jogo lá, que é um jogo de PlayStation 4 de suspense, que saiu há pouco tempo, que ele também é um dos personagens. Esse cara me incomoda pra caralho, Vilaza. Ele é muito bizarro, cara. O olhar de peixe morto dele, ele tem o olho da Juliana Paes. Aquele olho de peixe morto. É horrível. É muito estranho. Ele me incomoda pra caralho, assim. Mas de resto, é um seriado, eu acho que é um dos melhores estreias que eu já vi. O primeiro episódio é um dos melhores primeiros episódios seriados que eu já vi, americanos. Eu recomendo 13 episódios, 12 episódios curtinhos. Eu não sei se você soube do último episódio, a treta que teve.
Se eu não me engano, porque eu tô agora, eu vou chutar feio, não sei. Se eu não me engano, ele foi cancelado, né?
Não. O final da primeira temporada foi adiado porque... Lembra daquele repórter que matou uma outra repórter que tava ao vivo nos Estados Unidos? E a final da primeira temporada teve uma cena parecida com essa. E eles teve que adiar pra passar o tempo que teve todo esse problema aí. Tipo aquele o anime do que vocês estão falando agora.
O Tokyo Magnitude.
Quando teve o terremoto e tal.
Que eles estavam exibindo o Tokyo Magnitude.
Isso, basicamente a mesma coisa que aconteceu. Mas é excelente. Eu acho que é um dos melhores seriados assim que eu vi nos últimos tempos. Apesar de todas as semelhanças com Dexter, que no começo me incomodou pra caralho. Assim,
porque você não gosta de Dexter?
Não, é que é a mesma coisa, cara. É a mesma base. É o cara é, ele não é um assassino serial, mas ele é um hacker que trabalha no negócio de segurança, igual o Dexter que trabalhava na polícia. Ele guarda as coisas, os troféus dele. É a mesma coisa, assim. O personagem é bem parecido com o Dexter nesse tipo de sentido, assim. A base dele. Mas, de resto, do primeiro episódio pra frente, ele já muda bastante.
Uhum.
Eu dou uns 4,5 Batman Feira da Fruta pro Mr. Robot. Eu acho que todo mundo deve ver. Caramba. É bom? É bom? É bom.
Não tem Netflix, né?
Não.
Não sei. Talvez, cara, talvez assim.
Só tem outra coisa que me incomoda, é aquele mundo maravilhoso de uma empresa, ela faz parte de tudo quanto é coisa.
Ah.
Ela é uma empresa de informática, mas ela também, ela tem um banco. E ela faz também chips de computador, mas ela faz parte de coisa de gasolina, sabe? Esse tipo de empresa que no mundo nunca existiria.
Ah, existe, cara. A Playboy.
Olha aí, a Playboy faz computador?
Bem, ela faz produto, faz a Playboy, claro, ela faz produto para bebê, carro, faz produto para carro, faz produto para higiene pessoal.
Não, mas ela não faz o carro.
Não, ela não faz o carro, não existe então, o carro
essa
da
empresa...
Playboy, claro.
Então, essa empresa, ela faz o carro, ela faz o computador, esse tipo de coisa.
A Sony.
Ela é muito maior que a
Sony. Tudo bem. Eu entendo. É tipo empresa de história de super-heróis. Né? Tem aquela empresa que é fodona, né? Manitou, tipo a
LexCorp
ou as indústrias Wayne, que faz tudo em volta.
Faz tudo, é impressionante. Ganha dinheiro pra cacete.
Uhum. Explorando os chinesinhos. É, fazer o quê? Cara, vou tentar assistir.
Duvido, mas tudo bem.
Ah, mas geralmente, porra, eu vou atrás das tuas indicações, cara. Quando tu não indica uma coisa que eu já vi, ou quando não é quadrinho, porque quadrinho eu nem sempre vou atrás, mas eu vou atrás das tuas indicações.
Vamos ver. Eu recomendo Boku no Pico, Ivo Lazo. Pode assistir. Excelente.
Você assistiu? Não. Eu indico Perdido em Marte. Então, novo filme de ficção científica que saiu aí, protagonizado pelo Matt Damon.
Esse filme é foda, puta que pariu.
Você já viu o post-track do Team America?
Não vi ainda.
Enfim, é um filme de ficção científica em que uma galera tá em Marte, mais com essa galera em Marte. Só que tá tendo uma tempestade e tal, e eles têm que sair, porque senão eles vão morrer. Eles vão ficar lá perdidos, parados em Marte, e vão morrer. Porém, um deles acaba não conseguindo se salvar, e todo mundo pensa que ele morreu. Ele é jogado para longe e tal, e todo mundo pensa que ele morreu. Só que, enquanto o pessoal tá voltando para casa, esse cara tá vivo. E esse cara decide que não vai morrer. Ele decide, então, vou fazer o que eu puder pra eu vencer. E vou usar a ciência pra poder vencer. No caso, é o Matt Damon. Então, ele tem o lugar onde ele ficava, tipo a estação e tal. E a estação não foi destruída pela tempestade. Na verdade, eles iam fugir porque a nave deles ia virar com a tempestade. E não tem como... Eles têm tipo um guindaste pra desvirar a nave. Entendeu? Eles tinham que fugir.
Entendi.
Então ele faz toda a preparação lá. Ele vê tipo, quanto de comida ele tem. Que assim, eles têm um. Se tudo der certo, ele tem ar pro resto da vida, pra viver lá em Marte. Porque se os caras já estão lá, já no futuro, então algumas coisas já evoluíram, eles já conseguiram processar o ar a partir de outros elementos. Ele também não vai morrer. De frio, outras coisas, por causa que a base também tem toda a preparação. Então a probabilidade maior de que ele morresse era de fome, ou por alguma tempestade em Marte, mas bem, principalmente de fome. Então ele vê lá quanto ele pode comer, Porque agora tem a vantagem que, como eram 6 pessoas, agora são 1, dá pra aguentar um tempão. Só que esse tempão é pouco tempo, porque a próxima missão que vai pra Marte só vai pra Marte daqui a 4 anos. Então o cara tem que sobreviver por 4 anos sozinho em Marte. E ele não tem como contactar a Terra, por causa da tempestade, o que tinha pra contactar a Terra deu problema. Então esse cara tem que sobreviver em Marte sozinho, durante muito tempo, até arranjar um jeito de contactar a Terra pra dizer pro pessoal ir lá resgatar ele. E cara, a história toda é muito foda, tem essa questão, tipo, os caras estão voltando, os caras não sabem, os caras acham que ele tá morto. Os caras estão voltando pra Terra achando que ele tá morto, e não tem como eles se comunicar com esses caras, então tipo, eles falam uma viagem gigante pensando que ele tá morto. Tipo, pra você ter ideia, todos os atores são bons, apesar que tem o Marco Penha, né? Não sei se é Marco Penha.
Quem é Marco Penha?
Não sei se o nome é esse. É não sei o que Penha, que é o latino que todo filme está, que não é o Johnny Gesano, que inclusive está no Homem-Formiga.
Ah, mas esse cara é foda.
Esse cara é legal, só que ele faz esse personagem de comédia, que ele tá fazendo um cientista sério e tal. E assim, o Matt Damon tem a vantagem, por exemplo, dele estar lá, porque ele é um botânico. Então ele é um cara que está mais preparado. Se alguém tem como fazer plantação em Marte, é esse cara. De toda a equipe, né, que tava lá. Mas eu não vou falar agora, falar mais coisas desse spoiler do filme, mas o filme é um Apollo 13, com a diferença que o Apollo 13 clássico, pra quem não conhece o filme, que é baseado na missão e tal, é a história dos astronautas da missão Apollo 13 voltando pra Terra. Deu um problema e tal, e tem várias sucessões de problemas, os caras fazendo de tudo pra poder resolver pra voltar pra Terra. Aqui é mais ou menos a mesma ideia, né? De ele voltar pra Terra, só que ele não tá numa nave voltando pra Terra, ele tá em Marte. Pô, ele tá em Marte. Então, a missão não é simplesmente trazer ele de volta à Terra em segurança numa nave. É levar uma nave pra lá, antes que ele morra, e trazer ele de volta. Então, é muito maior, assim, e o pessoal é muito... os atores são muito legais, toda a... A direção é muito bem feita. É um filme do Ridley Scott, vale ressaltar. Que não quer dizer que vai ser bem feito, mas às vezes ele faz coisa boa, né? Tipo o Alien. Apesar de que ele fez Prometheus também, né?
É a vida, né?
Ok. Então, o filme é muito, muito bem construído. A fotografia desse filme é muito foda. Fotografia do caralho, a trilha sonora é muito maluca, e tipo, o cara, imagine, Luke, você está preso num outro planeta e sozinho, e bem, você tem computador, tem coisas pra fazer, só que você tem música, só que a única música que você tem é de uma outra pessoa que ela deixou lá, e essa outra pessoa só escuta um tipo de música que você não gosta, por exemplo. No caso é discoteca, só tem música dos anos 60. Tanto que a música mais normal que ele canta é o Macho Macho Man.
Justo.
Não, na verdade não é Macho Macho Man, é a música do Priscila, a Rainha do Deserto. Não lembro agora qual é.
It's Raining Man.
It's Raining Man, pronto. Não! E imagina então se você estivesse preso, só tivesse funk pra escutar.
Então, eu faria igual a continuação desse filme. Eu me prenderia na câmara criogênica, esperaria astronautas de outra missão virem me buscar. Eu roubaria a nave, deixaria eles no planeta e fugiria.
Inclusive, a continuação, né, desse filme, que é com o mesmo ator, e que eu pensava que era com o nosso outro ator, que a gente gosta pra caralho.
Não sei, em comparação com o Interestelar, qual que é o melhor?
Esse é melhor.
Esse
é porque o Interestelar tem aquelas coisas da quinta dimensão e blá blá blá.
No final ruim.
Esse filme não, esse filme é apesar de ter algumas coisas viajadas, pô, é ficção. Não tem como você botar todos esses assim, coisas em Marte. Agora, tipo, os caras já estão mais ou menos colonizando Marte, sabe? Então não é. Tem que ter, né, um pouco mais. Mas todo o vazamento científico é muito bem feito, toda a construção é muito bem feita. Tem um cara que faz o Droid, do Community. E, cara, é muito legal. Assim, pra quem gosta de ficção científica hard, é muito maneiro. Eu digo hard porque eles realmente jogam muitos conceitos de várias coisas na tela. E é legal que, tipo, ele foi um pouquinho antes Não sei se você ouviu falando sobre o Nightcast, que acabou de falar pra caralho. Na última edição do Nightcast, eles fizeram entrevista com o astronauta brasileiro, o único astronauta brasileiro que a gente tem, que foi pro espaço. E, tipo, o cara falava muito que as equipes, né, da NASA são sempre compostas por pessoas de diferentes especialidades. E esse filme mostra muito bem isso, a questão, tipo, ah, o cara é um botânico, o outro é um engenheiro que pilota a nave, o outro, a outra é que controla computadores muito bem, que é a Sue Storm.
O Chuck Yodai também mostra isso bem.
Então, o Chuck Yodai também mostra muito bem. É o que eu tava falando mais da referência do cara daí, né? Mas é bem legal essa questão da construção, porque você vê que, pô, não são militares, não é, tipo, é meio absurda, uma super missão pra levar o esperma das pessoas pro futuro pra procriar em outro planeta.
Gente, que filme é esse aí, velho?
É, deixa lá, que levar os ovos pra...
Ah, é,
tem essa parte, a missão, pô, a missão deles, esqueceu a missão dos caras.
Ou perfuradores para perfurar o asteroide.
Ou perfuradores para perfurar o asteroide, né? Sensacional. E, tipo, apesar de ser uma coisa bem fantasiosa, até pra hoje, porque a gente não consegue mandar direito um satélite orbitando a Marte, a gente tem as nossas sondas que estão lá, elas mandam imagens ainda aleatórias. Então, pra te mandar um ser humano vai demorar ainda um pouquinho, talvez uns 20 anos ainda. É, então, tem toda essa questão da ficção à frente, né, de como seria a parada. Mas ele tem um embasamento muito legal da questão científica. Sei que vai ter coisas erradas, mas tem muita coisa. E com certeza os caras tiveram um trabalho todo pra construir. E, cara, é muito conhecido. Pra quem gosta de ficção científica, é um filmaço. Filmaço mesmo, assim. Pra quem gosta, como falei, do Apollo 13, que é um dos filmes de ficção científica de espaço que eu mais curto, vai achar mais foda ainda. É muito bom. É muito legal. E ele tem todo o roteirinho mesmo, esquema de Apollo 13. Só no Tom Hanks. Eu não dou mais 5 Baixa Feira da Fruta pra quase nada, então não vai ser 5, vai ser 4.8 Baixa Feira da Fruta. É muito bom.
Só porque tem o Matt Damon, é isso? Sacanagem.
Matt Damon. Não é só porque tem ele, mas, tipo, sempre vai ter alguma coisinha, né? Vai ter, tipo, é que eu não posso falar, porque lá no final, um negócio que fica meio... Mas, no geral, o filme é muito bom, assim, eu realmente indico. Provavelmente é o filme mais legal do ano que eu assisti, assim. Apesar de não ser um filme só de diversão. Ele é legal porque ele é um filme bem solto, cara. Ele não é um filme, apesar de ser um Apollo 13, ele não é um filme que você fica só na atenção o tempo todo. É, principalmente as partes em Marte do Matt Damon são muito, muito legais, assim. Ela tá acontecendo uma merda, tá pronto pra morrer, tipo, explodiu parte da nave, não sei o que, e mesmo assim ele tá fazendo piadinha, cara. É bem legal, assim, essa pegada. E é isso. É, Perdido em Marte. Vale a pena, vale muito a pena. Isso. Considerações finais, Lucas, alguma coisa a considerar? Eu não tenho termo de busca pra falar, então não tenho nada.
É como sempre, eu reclamando do Shunan, né? Eu tô fazendo agora uma postagem sobre músicas de anime. E tem aquela máxima do Shunan comigo que é: eu estou sempre errado. Não importa o que eu vá colocar, o post que eu vá colocar, alguém vai falar que eu tô errado. E eu falo: não é possível. Eu tô falando de música, não é possível que vá alguém falar que eu tô errado, né? E aí eu postei lá sobre a música do Gurren Lagann, o Libera Me From Hell, né?
Eu vi.
E aí veio alguém falando que essa música não é boa. Então até no post de músicas eu estou errado. É impressionante, Vilazo. Eu não sei o que eu faço. Eu não sei sobre o que eu posso falar pra não estar errado.
Eu não sei. Se tu falar do que o pessoal gosta, ainda assim eles vão dizer que tá errado.
Eles vão falar que eu tô errado. É igual quando eu falei de Berserk, eu errei o nome do Griffith. Em um parágrafo eu errei o nome do Griffith. Pronto. Eu sou merda. A comunidade, ó, sem zoeira. a comunidade do Orkut de Berserk veio inteira pra me xingar.
É sério?
Foi foda.
Caralho, meu irmão. Que papada, que idiota, cara.
Igual a comunidade do Orkut do Hulk, que só cresce. A comunidade Berserk também. Mas é isso. Vejam Mr. Robot, eu realmente recomendo essa série. Ouça o Podtrash, que é muito bom. E é isso.
Eu não tenho muita coisa a falar. Desculpa novamente pelo atraso, mas acontece. Paciência. Até agradeço ao Ismael, que leu o post que eu coloquei lá dizendo, pedindo desculpas, que estava atrasado, e dizer, cara, acontece. Então, okay. Temos ouvintes que entendem. Então, eu fico muito feliz. E quem não entende, eu peço desculpas, continuo escutando do mesmo jeito.
Vamos finalizar com uma frase de Dragon Ball Super?
Vamos?
Posso? Vai. Satan is the best. Aí, frase de Dragon Ball Super aí. Satan é o melhor. Foda-se Jesus.
Beleza, passe.
Cara, eu imagino isso dublado, cara. Eu imagino, cara, a merda que isso vai dar, cara.
Porque aqui no Brasil mudaram o nome dele pra Mr. Hércules, né? Quando eles faziam isso.
Continua Satã.
Se bem que Portugal é o melhor de todos. Coraçãozinho de Satã, cara. Nunca vai superar. Ai, caralho, Piccolo, que foda. Mas enfim, é isso. Tchau, tchau, até o próximo podcast, que deve sair na segunda-feira, então logo vocês têm mais podcast nosso. Falou.
Falou.